assunto agora é política. Eu converso por telefone com o deputado estadual Zé Milton Schaefer, do PP. Com a volta do governador Carlos Moisés ao posto nessa semana, ele foi alçado mais uma vez ao posto de líder do governo na Assembleia Legislativa. O deputado fala um pouco mais disso e também da política estadual como um todo. Deputado, satisfação ouvi-lo. Muito boa tarde.
Uma boa tarde, Eduardo. Uma boa tarde a todos, amigos ouvintes. Para nós é uma alegria estarmos aí participando do seu programa.
Deputado, só antes de a gente entrar nessa semana de volta do Moisés, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o arquivamento do processo de impeachment, né? Um dos votos a favor do arquivamento contra o afastamento definitivo do governador foi do senhor, deputado. Eu gostaria que comentasse um pouquinho como que o senhor acompanhou o desfecho da votação.
Muito bem. Eduardo, o que nos baseou na segunda votação, votei também no primeiro e votei no segundo, nós baseamos o nosso voto do deputado Zé Nilton, a minha assessoria junto conosco, nos relatórios que foram feitos pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, também pelo relatório que foi feito pelo Ministério Público, pelo GAECO, pelo relatório feito pela Polícia Federal, que todos apontavam que o governador não tinha responsabilidade ou culpa pela compra dos respiradores. Então, se órgãos como esse, com a credibilidade que tem, a Polícia Federal, o Ministério Público de Santa Catarina, dizem que uma pessoa é inocente, eu baseio meu voto nesses relatórios e também pela ausência de uma prova mais forte da própria CPI feita aqui pela Assembleia Legislativa, que não apresentou, a não ser dados de que podia ser omisso, isso, mas isso não são provas suficientes para tirar do mandato um governador eleito pela maioria dos catarinenses. Então, votei com a consciência muito tranquilo, pela coerência, mas buscando ser justo, né, com o processo. Não dá para dizer que uma pessoa é culpada quando vários órgãos já investigaram durante um ano essa pessoa e esses órgãos dizem não ter encontrado culpa na participação do governador. Claro que a compra dos respiradores foi uma compra totalmente desastrosa, com indícios muito fortes de fraude, e que nos próximos, talvez um mês ou dois, o Ministério Público e o Tribunal de Contas vão estar apontando os responsáveis por isso. E vamos trabalhar fortemente para recuperar esse dinheiro. Agora, o que não dava era apenas por uma questão política, porque o governador não é desse partido ou daquele, punir sem ter um indício de culpa. Por isso, baseei o meu voto. Estamos trabalhando agora em algumas ações e vamos, na próxima semana, conversar com o Ministério Público para desenvolver ações na busca desses 33 milhões e também para que sejam definitivamente nas investigações que ainda estão sendo feitas sobre outras pessoas, tanto pelo GAECO quanto pela Polícia Federal e o Tribunal de Contas, que sejam apontados culpados dessa operação e eles sejam responsabilizados. Desde o começo eu falava que se não houver uma prova robusta, não teria como, né, condenar um governador apenas porque ele era governador. Não tem como o governador saber de qual empresa está sendo comprado alguma coisa no governo do estado. São quase mais de 2 bilhões por mês de compras que o estado de Santa Catarina empenha. O governador apenas ele autoriza, mas não acompanha o processo. E foi isso que ficou demonstrado nos autos, por isso que o governador acabou sendo inocentado e retornou ao cargo.
E deputado, sobre a volta agora do Moisés, o senhor retornou também à liderança do governo na Assembleia Legislativa. Como é que foi o teor da conversa, o pedido do governador nesse primeiro momento?
O governador solicitou, baseado na experiência que nós temos, baseado também no relacionamento que a gente construiu aqui dentro da Assembleia, para ajudar não só o governo, mas ajudar o Estado de Santa Catarina a construirmos, né, um melhor diálogo entre a Assembleia e o Poder Executivo e também buscar uma união, na verdade. Tanto o Parlamento Catarinense quanto o Poder Executivo, todos têm que entregar resultados para a sociedade catarinense. Então foi com essa proposta que nós encaramos esse novo desafio de sermos o líder do governo, um processo que nós queremos trabalhar em conjunto com todos os demais deputados, tanto no aperfeiçoamento do debate das matérias que vão tramitar aqui, quanto também nos pleitos, né, de cada região encaminhada pelos deputados para ajudar o governo e ajudar Santa Catarina. A ideia agora é uma união, um clima de debate, sim, de troca de ideias, mas sempre focado na entrega de resultados, de ações do governo para o estado de Santa Catarina.
E, deputado, a derrubada do veto ao projeto que destinava recursos do estado para rodovias federais é a primeira demanda a ser tratada?
Ela não é a primeira, mas ela é uma demanda prioritária para Santa Catarina, porque é um projeto que vai provocar muito, fazer com que o governo federal invista aqui pelo menos o triplo daquilo que o estado está investindo nessas rodovias. E elas são rodovias hoje fundamentais para o desenvolvimento do estado. A rodovia, a BR-470, por dia, ela trafega nela 4 mil contêineres, indo e vindo. Então ela está hoje impossível o trânsito dela em direção aos portos. Da mesma forma, a 280. E o governo federal está a tempo para fazer investimento, tem segurado, até que chegou um ponto, né, levando em consideração que o usuário dessa rodovia é o povo catarinense. Não tem diferença entre uma rodovia ser do estado ou ser do governo federal. E aí, de maneira muito pragmática e inovadora, o governador Moisés vai lá e coloca recursos do orçamento do estado para concluir essas obras, porque o pensamento dele é salvar vidas da população catarinense que andam nessa rodovia e melhorar o trânsito, né, principalmente em direção aos portos, melhorando com isso também a capacidade logística e de negócios da indústria catarinense. Então esse é o objetivo. Todo mundo utiliza ela, não importa se é uma BR ou se é uma SC, mas no momento são grandes gargalos rodoviários e por isso esse gesto do governo que vai criar um crédito do governo do estado para cobrar, num segundo momento, do governo federal um maior aporte de recursos nas obras federais aqui de Santa Catarina.
E, deputado, quanto que estranhou, né? Alguns deputados, até conversando com outros deputados, eles relataram essa estranheza, já que é um projeto do governo do estado, foi aprovado pela Assembleia Legislativa, mas vetado pelo próprio governo. Claro que não foi vetado pelo Moisés, foi vetado pela Daniela enquanto estava no comando do estado, mas o quanto que estranhou ver o governo agora tendo que trabalhar para derrubar um veto que o próprio governo fez?
Isso mostra o prejuízo e o desgaste que esse processo de impeachment causou para todo o estado de Santa Catarina e para as pessoas, né? Talvez essas rodovias já pudessem estar recebendo capa de asfalto, já pudessem estar andando, e foram paralisadas em função dessa troca. Eu também não consegui entender o porquê que a governadora interina Daniela, ela vetou um projeto do próprio governo. E durante o processo, inclusive, ela interagiu concordando com algumas ações. Então ficou muito estranho, também não tem uma explicação, mas fiquei muito, muito contente quando o governador veio aqui na Assembleia defender esse projeto e recebeu o apoio da imensa maioria dos deputados, porque sabe que essas rodovias hoje, elas são verdadeiros gargalos para o desenvolvimento de Santa Catarina e diariamente tem morrido pessoas catarinenses nessas rodovias.
Deputado, trazendo um pouquinho mais agora aqui para a realidade do sul do estado, um pouquinho antes do afastamento do governador, você chegou a tratar com ele e com lideranças aqui da região sobre a questão da usina de asfalto ali para os municípios da Amurel. Tem alguma novidade sobre isso?
Olha, nós vamos retomar esse assunto com o Major Vieira na próxima semana. Essa semana é uma semana de restabelecimento do governo. Sobre a questão das BRs, eu gostaria de dizer o seguinte, que mesmo fazendo esse investimento nas rodovias federais, o governador Moisés conseguiu fazer uma economia no governo nos primeiros anos, que também não está faltando recurso para as rodovias estaduais serem recuperadas. O que tem hoje é um atraso em função de projetos. Mas a própria região da ANREC, né, nós temos lá a Jorge Lacerda, que liga Criciúma, a BR-101 sendo recuperada, a Jacob Vestre, em Forquilinha, e agora, nos próximos dias, está sendo contratada a empresa CETEP, já venceu a licitação, a SC-442, que liga Cocal do Sul à Estação Cocal, além de outros projetos que estão em andamento. Ontem ainda tratamos com o governador também de um projeto aí que beneficia o município de Pedras Grandes, que é uma ligação asfáltica até o distrito de Azambuja, agora começa a tramitar o projeto. Então nós temos visto que o governador está com muita vontade de trabalhar e está faltando aí alguns projetos, algumas questões em andamento, mas dizer que mesmo investindo nas rodovias federais, o governo ainda está fazendo muito, né, nas rodovias estaduais, aí a recuperação da Serra do Rio do Rato e outras rodovias. Então é um caminho grande que está sendo feito. Eu acho que é Santa Catarina, agora vai, com a união de todas as lideranças, vai ganhar bastante nesse novo modelo, nesse novo momento do governo do estado.
E, deputado, para finalizar, o senhor já citou algumas ações do governo aqui para o sul do estado. Tem mais alguma novidade prevista quanto a isso, ou até mesmo alguma vinda do governador para os municípios aqui do sul?
Olha, durante esse final do mês de maio, o governador deve fazer uma viagem no sul. Nós estamos tratando da usina de asfalto para os municípios da Amurel na próxima semana com o secretário Vieira e também com o presidente da Amurel. Nós temos aí emendas a serem liberadas, e agora vou falar também do deputado Zé Milton, inclusive para o município de Lauro Miller. Nós temos aí 200 mil para uma quadra coberta lá para o bairro quilômetro 1, a pedido dos nossos vereadores, do vereador Ronaldo Gaguinho e os demais vereadores. Tem também recursos aí para a reforma do telhado da APAE de Lauro Miller, que estava bastante dificultoso, já está encaminhado o projeto com os recursos. Temos também uma emenda nossa para aquisição de implementos para o setor de aquicultura do município de Orleães. E temos também uma emenda de R$200 mil para aquisição de veículos para o transporte escolar para o município de Pedras Grandes, entre outros recursos para os municípios da região. Então são notícias boas, esses recursos estão sendo liberados agora no mês de junho para que as prefeituras possam dar ação a essas obras. E obviamente que nós seguimos trabalhando e à disposição de todos.
Deputado Zé Milton Schaefer, do PP, muito obrigado pela atenção, pela gentileza da entrevista. Deputado, um bom trabalho para o senhor.
Eduardo, eu te agradeço, te cumprimento pelo teu trabalho que você faz em termos de comunicação no sul do estado, e cumprimentar, né, a nossa querida Rádio Cruz de Malta, que faz um trabalho excepcional aí no pé da serra, divulgando toda a questão da comunicação, não só de Lauro Miller, mas de toda a região. Tenham todos aí um ótimo dia, um excelente final de semana a todos.